passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, minha querida, muito boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido. Boa noite a você e a paz do Senhor. Você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez entramos na Tua presença para Te agradecer, ó Deus, por estarmos juntos nesta noite na realização do culto da Igreja Cristo em Casa. Nós sabemos, ó Deus, que a Sua presença e necessitamos dela, mas pedimos que o Senhor esteja presente de uma forma toda especial nos lares, nos locais onde cada um que está ligado no Cristo em Casa, possa compartilhar conosco a Tua doce presença. Venha abençoar este culto desta noite. Permita que todos sejam alcançados pelos louvores, pela palavra, e que a Tua paz e a Tua graça e a Tua bênção seja sobre cada um de nós. É a nossa oração que fazemos no nome precioso de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.
Vamos levantar as nossas mãos e declarar que Ele é o nosso Pai. Diga amém. Que nós podemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso, que é o Deus que abre porta, fecha a porta. Só Ele pode fazer isso para mim, para você e para todos nós. Pai, como eu confio no Teu amor. Pai, como eu confio no Teu favor. Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Tentaram, mas não conseguiram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Ei! Mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Quando
eu confio no teu favor. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai grandão, pai grandão. Muitos ficaram à beira do caminho. Agora bem lindo e maravilhoso. Mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Desse Deus que não falhou nem falhará. Desse Deus que não falhou e que não falhará. Que não falhou e que não falhará. Que não falhou e que não falhará. Levanta a mãozinha e diga comigo agora. Desse Deus que não falhou e que não falhará.
Comunidade Evangélica de Nilópolis, a música Pai. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, que já vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eu quero trazer a referência bíblica da nossa ministração de hoje, que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo de número 3, versos 12 e 17, quando eu vou estar falando sobre o crente e a incredulidade.
Momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
É isso, Fábio Silva. Hoje é um dia de festa, é um dia muito especial, porque os nossos lindos ouvintes estão completando mais um ano de vida. Olha, eu tenho certeza que Deus preparou este dia para te presentear com saúde, paz, prosperidade, alegrias, que nunca te falte a presença de Deus, tá bom? Lindo e linda de Jesus. Deus tem te sustentado, hein? Deus te abençoe. Um abraço, companheiro. João Geraldo de Souza faz aniversário junto com Antônio dos Santos, Hortência da Silva Batista, Elisângela Veloso da Silva e a Eliane Silva Maciel. Em Salmos 56:3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Felicidades.
Eu não tenho que andar ansioso. Se vou ter o que comer ou vestir, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado.
Olha, chegamos num momento muito especial do nosso programa, do nosso culto da Igreja Cristo em Casa, nossos pedidos de oração que chegaram através do nosso WhatsApp. Muitos ouvintes estão precisando das nossas orações, nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo, inclusive agora, aqui na Melodia FM, nós estaremos orando por você. A Débora Lira estará lendo os nossos pedidos e daqui a pouquinho, logo após a Débora, o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso estará orando pelos pedidos.
Nesta noite especial, Fábio, estamos aqui todos reunidos para orarmos uns pelos outros, entregar nas mãos do Senhor a vida de cada ouvinte que necessita de oração. Se você está em casa e precisa das nossas orações e não tem o nome aqui na nossa lista, não tem problema, é só você dobrar o seu joelho. Se não houver essa possibilidade, feche os seus olhos e ore conosco daqui a pouco, porque a sua vida, o Senhor também irá agir na sua vida. A Adélia Lacerda de Itaguaí pede oração por toda a família. Vamos orar por João Roberto da Pavuna e família, Fabiana Ferraz do Arsenal São Gonçalo, Débora de Padre Miguel, William de Cabo Sul, Nova Iguaçu, Vanessa de Carvalho de Manilha e Itaboraí, Gesiel Soares pede oração aqui por toda a família, em especial pela esposa Cristina, a Carla Barreiros do Meyer pedindo oração por toda a sua família, e estaremos orando também por Verônica, que pede oração pela família, em especial pela libertação do seu esposo. O pastor Paulo Afonso Generoso estará orando ao Senhor.
Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento estamos entrando na Tua doce presença em oração. Há, ó Deus, muitos pedidos de nossos queridos irmãos que se encontram com os mais variados problemas. Ó Deus, são problemas sérios, graves, problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de desarmonia familiar, os mais variados problemas, causas na justiça. Ó Deus, mas o Senhor é o Deus que tem o poder de operar um milagre na vida de cada um destas pessoas que estão pedindo oração. E eu oro juntamente com a equipe da Igreja Cristo em Casa para que um milagre aconteça. E os nossos queridos irmãos que estão participando do culto também estão orando neste momento, ó Deus, para que o Senhor faça um grande milagre. E que estes milagres sejam, ó Deus, na vida de cada um, uma prova cabal, contundente, de que o Senhor está conosco. Opera um milagre, abre portas de empregos, cura os enfermos, liberta os oprimidos, salva o perdido, e o seu milagre, Senhor, será glorificado por todos que estão no Cristo em Casa desta noite. Eu peço um milagre para todos esses pedidos e oro no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém.
Quando eu choro, minhas lágrimas vêm enxugar. Quando eu oro, se inclina pra me escutar. Eu tenho certeza que o meu milagre vai chegar. És meu socorro, bem presente nas tribulações. Me ensina a controlar as minhas emoções, as minhas fraquezas. Eu entrego em tuas mãos. Eu quero aprender mais de ti, a ser humilde como o Senhor. A tua voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Controla o eu que há em mim, arranca de uma vez toda a dor. Liberdade de agir, cura o meu interior. Quando eu choro, minhas lágrimas vêm enxugar.
quando eu oro, se inclina pra me escutar. Eu tenho certeza que o meu milagre vai chegar. És meu socorro, bem presente nas tribulações. Me ensina a controlar as minhas emoções, as minhas fraquezas. Eu entrego em tuas mãos. Eu quero aprender mais de ti, a ser humilde como o Senhor. A tua voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Controla o eu que há em mim, arranca de uma vez toda a dor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior. Eu quero aprender mais de ti, a ser humilde como o Senhor. A tua voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Controla o eu que há em mim, arranca de uma vez toda a dor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior. Eu quero aprender mais de ti, voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior. Eu quero aprender mais de ti, a ser humilde como o Senhor. Tua voz eu quero ouvir e aprender mais do teu amor. Controla o eu que há em mim, arranca de uma vez toda a dor. Tenha liberdade de agir, cura o meu interior.
Pois é, às vezes a gente se encontra assim e fala, puxa, Eliel, vim tal dia assim da igreja, vim acompanhando o Cristo em Casa, o culto na minha igreja foi uma bênção, eu já estava assim, sabe, grata ao Senhor, e como Deus falou meu coração também através do Cristo em Casa, vinha no carro ouvindo, vinha ouvindo no fone de ouvido, dentro do ônibus, no trem, olha que coisa boa. Então eu quero abraçar você, que não perde um Cristo em Casa, né? Todas as noites está aqui com a gente, nosso abraço, nosso carinho. Esse culto, ele foi criado exatamente para isso, para abençoar você. Quantas pessoas agora, Michel, Fábio Silva, nos presídios, né, acompanhando a gente, né, fazendo do culto Cristo em Casa o seu culto diário, que Deus fale o seu coração também nesta noite. Você pode cultuar a Deus aí, viu, onde você está, talvez você esteja agora embarcado, né? Muita gente passando pelo Rio de Janeiro, aí nos barcos, você que é marinheiro, pessoal aí da Petrobras, né? As pessoas embarcadas também, muito obrigado, viu, pelo carinho, pela participação aqui, que Deus fale o seu coração, que você seja alimentado nesta noite. Pois é, gente, olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa, o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração, que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Olá, meu querido irmão, que a bendita paz do Senhor esteja contigo nesta noite abençoada de segunda-feira que nos fez o Senhor. Nós mencionamos o texto de Hebreus capítulo 3, versículo 12 a 19, e o texto diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque havendo-a, alguns ouvido o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Eu volto ao versículo 17, porque é uma pergunta. Mas com quem se indignou por 40 anos? E seguido, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Então, a pergunta é muito séria. É uma pergunta de vida ou morte. O apóstolo que escreveu Hebreus, ele escreveu também o versículo 12 que eu quero trazer de volta. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. A incredulidade não é um mal que assola apenas os ímpios, mas também crentes que por falta de vigilância são infectados por esta praga e tornam-se tão ou mais incrédulos do que aqueles que nunca experimentaram Jesus em suas vidas. O grande teólogo Agostinho, ele disse que a fé abre a porta ao conhecimento, a incredulidade a fecha. Então, nesse viés, eu quero convidar você para pensar bem sobre o perigo da incredulidade que ronda o arraial dos santos e as suas terríveis consequências espirituais. Ademais, sem crer, não há possibilidade de salvação. Há uma canção muito cantada em nossas igrejas que diz assim: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Infelizmente, muitos crentes estão adorando a Deus só pelo que ele faz. Até porque são estimulados a isto por pregações de grupos que empresariam a fé como se Deus fosse o nosso serviçal e que apenas nos coroa de bênçãos e conquistas no foco material, a despeito de viver uma vida de profundo relacionamento com ele. Todavia, quando as coisas vão mal e quando o céu fica cerrado e não cai mais a chuva, aí as pessoas esquecem-se dos seus feitos pretéritos, o que Deus já fez, e deixam-se dominar pela erva daninha da incredulidade. Alguns chegam a ponto de não mais acreditar nele. Por isso, a incredulidade é uma recusa deliberada em crer em uma, e é uma profunda agressão a Deus. Isto foi dito pelo grande Campbell Morgan. E ele ainda diz: incredulidade não é falha de compreensão intelectual, é desobediência às ordens claras de Deus. Mas a pergunta que não quer calar, e que pouco se faz essa pergunta, mas é importante a gente compreender: o que é incredulidade? E aí você vai para o dicionário bíblico, que ele diz que a incredulidade se expressa por meio de dois vocábulos, a pistia e a peiteia, que juntamente com os outros dois vocábulos denota invariavelmente a desobediência, a rebelião e a contumácia. Ou seja, essa desobediência
se origina na apistia, que é falta de fé e confiança. Então a falta de fé e confiança gera desobediência. A apistia é um estado de mente, enquanto a apeiteia é a sua expressão. A incredulidade, em todas as suas formas, é uma afronta direta contra a veracidade divina. O texto de 1 João, capítulo 5, versículo 10, diz o seguinte: quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca do seu filho. Olha que perigo. Esse é o motivo porque é um pecado tão hediondo a incredulidade. A Bíblia diz ainda que os filhos de Israel não entraram no repouso oferecido por Deus por dois motivos. Faltava-lhes a fé e eram desobedientes. Por isso, a advertência bíblica aos crentes em Hebreus 10, ou melhor, 3 e 23, diz-nos assim: irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afasta do Deus vivo. Então nós já sabemos o que é incredulidade. Agora, por que a incredulidade tem prosperado entre os crentes? Não estou falando do mundo, nem dos ímpios. Por que a incredulidade tem prosperado entre os crentes? Há inúmeras razões que têm levado muitos crentes ao despenhadeiro da incredulidade, fazendo-os abjurar da fé e enveredando-os pelo caminho dos filhos de Israel quando no deserto. E tudo nas Escrituras, nada é novo debaixo do sol. Então, nada é novidade para as Escrituras, que apontam que muitos se apostatariam da fé, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e até por algumas razões. Primeira, o esfriamento do amor. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. A mornidão espiritual, a igreja de Laodiceia, a falta de comunhão com os outros. As pessoas não estão indo mais para a igreja, preferem ficar assistindo em casa. 1 João 1,9, fiel é Deus que nos chamou para coinonia. A igreja neotestamentária, ela perseverava na coinonia, na comunhão. Não existe comunhão fora da comunhão. O materialismo está dominando muita gente, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O humanismo também, Mateus 3,10, o modernismo. Jesus, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essas são as três piores tentações que estão vindo sobre o mundo: a tentação do materialismo, a tentação do humanismo e a tentação do modernismo. No materialismo, nós temos que dominar esse ímpeto de querer ser uma pessoa rica, famosa, ter bens, recursos, ser afamado pelo mundo inteiro. O materialismo está dominando. O humanismo também. O homem no lugar de Deus, o modernismo, os falsos milagres no meio do povo de Deus, há muito, porque vai aparecer, a Bíblia diz isso, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria e apareceriam muitos falsos profetas, não poucos, muitos. Então o que mais tem hoje, em especial na internet, uma galera fazendo falsos milagres que não acontecem, o relativismo, a falta de ensino da palavra. Meu Deus, a Bíblia diz em Oséias 4, vocês conheçamos e procuramos conhecer o Senhor. E à medida que a gente vai vendo os anos se passarem, as pessoas, ao invés de buscarem mais o Senhor, estão buscando os conhecimentos e que são preconizados aí pelas mídias sociais. A falta de viver pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. O que significa isso? Romanos 1,17, Hebreus 10,38 e Gálatas 3,11, os mesmos textos falam do mesmo assunto: o justo viverá da fé. Ou seja, os justos vivem por meio da sua fé. A fé tem que ser a mola propulsora para o cristão, porque se não vivermos pela fé, nós vamos viver pela incredulidade, porque não há outro meio termo, né? A gente ou vive pela fé ou vive pela incredulidade. E o Senhor nos convida a viver pela fé, porque a incredulidade é o mal que assola a geração de hoje. Mas a Bíblia, em terceiro lugar, aponta também para 7 perigos que rondam a nossa fé. É interessante que a palavra fé só aparece 4 vezes no Antigo Testamento e mais de 230 vezes no Novo Testamento. Somente nas 2 cartas de Paulo a Timóteo, ela aparece 26 vezes, trazendo-nos um panorama dos grandes perigos que ameaçam a fé do crente. E eu vou citar para você esses 7 perigos para que a gente possa guardar em nossos corações e lutar para que não sejamos alcançados ou atingidos por estas setas dos perigos que rondam a nossa fé. O primeiro é o perigo do naufrágio. A Bíblia diz em 1 Timóteo 1,19, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando, fizeram naufrágio na fé. O segundo perigo é o perigo da apostasia. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o texto diz, mas o Espírito, aí o Espírito está com letra maiúscula, é o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A gente vê isso, meu irmão, espalhado pelas redes sociais e crente aderindo a isso, dando ouvido ao espírito enganador. Aí gera o perigo da apostasia e por isso que a apostasia está tomando corpo, está crescendo. O terceiro perigo é o perigo de negar a fé. Em 1 Timóteo 5,8 diz, mas se alguém não tem o cuidado dos seus, é principalmente, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Isto é duro, mas é o que a Bíblia está dizendo em 1 Timóteo 5,8. Acompanha aí. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, da sua família, da sua vida, da vida dos seus filhos, principalmente dos da sua família, diz o texto, negou a fé. E é pior do que o infiel. Esse é o outro perigo. O quarto perigo é o perigo de aniquilar a fé. 1 Timóteo 5,12. Tendo já sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Olha que coisa terrível. As pessoas estão se esfriando, muita gente se esfriando na fé. Ou seja, o perigo de aniquilar a fé. O quinto perigo é o perigo de desviar-se da fé. 1 Timóteo 6,10, parte A, diz assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Eu imagino isso, Paulo já dizendo isso há séculos atrás, se ele estivesse nos dias de hoje. O que, que ele diria? O perigo de desviar-se da fé por causa do amor ao dinheiro, que é a raiz de toda a espécie de males. O sexto perigo é o perigo de fracassar na fé. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8, diz, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Ou seja, as pessoas criam, pregavam, curavam, oravam, buscavam, trabalhavam e agora fracassaram na fé. É como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. E resistiram também à verdade. Por quê? Sendo corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Esse é o sexto perigo, o perigo de fracassar na fé. E o sétimo e último perigo é o perigo de perverter a fé, 2 Timóteo 2,18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Tais perigos não encerram a questão, mas nos mostram o quão é importante vencer a incredulidade pela fé. O melhor antídoto contra a incredulidade, o único antídoto é a fé. A fé é o antídoto contra a incredulidade. E a Bíblia aponta aqui 7 perigos que rondam a nossa fé. Mas por conta disso, a gente sofre consequências. E quais as consequências da incredulidade para o povo de Deus? Ou seja, quando nós nos afastamos da fé, abjuramos a fé, o que acontece? Ao examinarmos as Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, deparamos com os males que foram produzidos por conta da incredulidade do povo de Deus. Não está se falando aqui da incredulidade do mundo, mas do povo de Deus. O Salmo 106 é um resumo disto, pois fala dos pecados de Israel, da misericórdia de Deus em seus versos, em especial no verso 24, que nos diz assim: da mesma forma, rejeitaram a terra aprazível do Senhor, não creram em sua palavra. Ou seja, a consequência desta incredulidade é citada no versículo 26. Por isso, levantou a sua mão contra eles para os derrubar no deserto. Olha o que, é que Deus fez. Você vê o Salmo 106, verso 24, verso 26. E o 26 diz: por isso, por conta da incredulidade, Deus levantou sua mão contra eles para os derrubar no deserto. Mas Jesus, em Mateus 13, 58, Jesus não fez muitas maravilhas entre as pessoas por causa da incredulidade. No texto de Marcos, capítulo 6, versículo 6, ele chegou a ponto de ficar perplexo com a incredulidade do povo de sua cidade. Em Marcos 16, 24, ele lança em rosto, isto é, ele repreende os discípulos por causa da incredulidade na mensagem da sua ressurreição. Vocês não creram no que eu falei? Então, crentes incrédulos não estão crendo no que o Senhor fez, no que o Senhor faz e no que o Senhor fará. Em Romanos 3,3, Paulo afirma que a incredulidade não anula a fidelidade de Deus. Paulo afirma que a incredulidade não anula a fidelidade de Deus. Deus continua fiel. Romanos 14,20, Paulo afirma que os judeus foram cortados da oliveira verdadeira por conta da incredulidade. Romanos capítulo 14, versículo 23, há uma promessa de reenxertá-los na oliveira verdadeira se deixarem a incredulidade. E em Hebreus capítulo 3, versículo 19, diz que Israel não entrou na terra prometida por conta da incredulidade, o que serve de advertência para o crente de hoje, que ao expressar sua incredulidade em Cristo e na cruz, sofrerão os mesmos resultados dos filhos de Israel. Isso é inegável. Não há um outro termo. Não adianta se pregar um evangelho de mamão com açúcar. O evangelho é para crer. Quem crer e for batizado será salvo. Mas então, o que fazer para a gente não ser dominado pela incredulidade? Talvez alguém possa estar ouvindo essa ministração e dizer assim: então, pastor, o que eu faço para não ser dominado pela incredulidade? Eu estou sendo achacado pela incredulidade, a incredulidade está rondando a minha vida. A incredulidade é um pecado imperdoável. Alguém vai dizer: pastor, é um pecado imperdoável? Sim, pois a Bíblia diz em Marcos 16, 16, quem crê não será condenado. Logo, a condição única é crer, não existe outro meio. Não existe um meio termo, ou é crer ou não crer. Quando Paulo fala de sua incredulidade, ele fala do passado, quando ele agiu mal por causa da sua ignorância, incredulidade. Mas ele diz que alcançou a misericórdia de Deus em 1 Timóteo 1,13. Não vemos em nenhum outro momento Paulo expressando qualquer sintoma de incredulidade na sua vida. Muito pelo contrário, ele sempre fala da sua fé. Agora, eu tenho uma palavra de Deus para incentivar você a evitar tudo aquilo que gera a incredulidade. E aí você precisa tomar posse dessa palavra, porque isso é o que está na Bíblia. Primeira coisa que você precisa ter é cuidado com os espíritos enganadores. Está cheio de espíritos enganadores. Os espíritos enganadores rondam as igrejas, não por fora, mas por dentro. Ele ronda a vida dos crentes através da comunicação. Ele está usando a internet, as redes sociais, para enganar milhares de crentes. E nós precisamos ter cuidado, pedir a Deus. Um dos dons mais importantes hoje é o dom de discernir os espíritos, que tem muito enganador. Estamos cheios de enganadores por essa nação, dentro até de nossas igrejas. Então, primeiro cuidado, é com os espíritos enganadores. Segundo, guardar o mistério da fé numa pura consciência. 1 Timóteo 3:9. Está na hora da gente abdicar integralmente de qualquer coisa que venha misturar a nossa percepção e trazer dúvida. Guarda o mistério da fé numa consciência pura. Não pode ser uma consciência contaminada. Porque a consciência do homem, ela pode estar em três estados distintos. Ela pode estar adormecida, despertada ou cauterizada. Vou inverter a ordem. Ela pode estar despertada, adormecida e cauterizada. Quando ela está despertada, a gente peca aqui e aqui mesmo a gente se arrepende, pede perdão e busca o perdão. Mas quando ela está adormecida, é preciso um toque. E que saia essa mensagem está sendo um toque. Esse toque pode vir através da ministração, através de uma palavra profética, ela pode vir através da leitura da palavra, ela pode vir se você fizer uma oração a Deus, Deus vai tocar. Deus vai dar um toque. Olha, você precisa agora mudar o seu estado. Precisa acertar-se comigo. O Senhor vai falar na sua consciência. Então a consciência, ela precisa estar pura. Ela não pode estar contaminada. Então a consciência, quando está despertada, eu vou repetir, você peca aqui e aqui você pede perdão. Mas quando ela está adormecida, Deus vai dar um toque. Agora, quando ela chega no estágio de estar cauterizada, então é muito difícil. É muito difícil mesmo. Então não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro, pois diz a Bíblia, muitos se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muito sofrimento, porque dominaram-se pelo amor ao dinheiro. Pare de correr atrás de uma vida financeira próspera, com saúde, com tudo, mas com a vida justa, tacanha, pequena. Mas busque uma vida justa, que contemple a fé e a vida eterna. Mantenha-se na presença de Deus. Uma outra coisa que nos incentiva e que incentiva o crente a evitar tudo aquilo que gera incredulidade é o correr atrás de uma vida justa. Porque muitas vezes a gente pergunta para o irmão, irmão, como é que você está? Ah, eu estou correndo atrás. Mas correndo atrás de quê, irmão? Dizem até os crentes aí que crente não corre atrás, crente corre na frente, né? Mas o correr atrás de uma vida justa, no sentido de buscar uma vida justa, que contemple a fé e a vida eterna. Uma outra coisa importante é o cuidar dos membros necessitados da família, em especial os filhos, para com as viúvas. 1 Timóteo 5:8. Isso eu estou usando aqui o texto para dizer para você que a palavra de Deus incentiva o crente a evitar tudo aquilo que gera incredulidade. E isto, na contramão do que eu estou falando, gera incredulidade. O não cuidar dos membros necessitados da família, em especial os filhos, para com as mães viúvas, gera incredulidade. A permanecer firme na fé, sem se envaidecer, mas temer a Deus, como está em Romanos 11:21. Isso faz você evitar a incredulidade. E ainda, quando se sentirem fraco, com a fé deficiente, não hesite em pedir ajuda. A grande questão, às vezes, em nós falta a humildade de pedir ajuda. Achamos que pedir ajuda é algo que ofende a gente, que nos coloca no chão. Ei, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, quando se sentires fraco, com a fé deficiente, não hesite em pedir ajuda. Marcos capítulo 9, versículo 24. A pessoa que ora ao Senhor diz: Senhor, ajuda a minha incredulidade. O que ele está dizendo? Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Ajuda-me. E eu quero dizer isto: o Senhor está pronto para te ajudar nessa noite. Quizá o Senhor está falando com você, querido irmão, querida irmã, que está aí titubeando na fé, para despertar você. Paulo, terminando a sua carreira e a sua batalha, que foi muito séria para ele, e ele terminando a sua carreira, ele vai dizer o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Guardei a fé, isto é, eu não me permitir ser incrédulo. Eu não deixei que a incredulidade me dominasse. Eu não aceitei a incredulidade na minha vida. E ele está dizendo para nós que seja o alvo do crente, pois a incredulidade é um mal de tamanha monta que o grande Spurgeon, Charles Spurgeon, ele disse uma frase que eu termino a ministração dizendo para você: empenhe-se com todo o cuidado para manter-se longe do monstro da incredulidade. Ela desonra a Cristo. Se o insultarmos tolerando a incredulidade, ele afastará sua presença visível. Em seu caso, ó crente, a incredulidade é a coisa mais ímpia, visto que as misericórdias de seu Senhor, o passado, aumentam a sua culpa ao duvidar dele no presente. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que nós possamos evitar a todo custo a incredulidade. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor para sempre, com fé e um coração contrito. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a incredulidade jamais tenha domínio sobre a sua vida. É a minha oração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o sendo Deus.
Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se o curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
Fez tudo sem mesmo você merecer. amor.